Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Olá, no programa de hoje, o PCB na disputa pelo governo de Minas. O Mundo Político abre nesta segunda-feira a série de entrevistas com os candidatos a governador nas eleições de 2026. Vamos abordar as plataformas de campanha e temas sensíveis para o Estado, como dívida com a União, regulação da mineração e os gargalos no serviço público. O primeiro postulante é Túlio Lopes, candidato do PCB. A entrevista terá 23 minutos contados a partir de agora. Bem-vindo, candidato.
Agradeço o convite da TV Assembleia. É um prazer estar aqui novamente.
Prazer para nós. Candidato, o senhor tem 44 anos, é professor de História, mestre e doutor em Educação. Foi candidato ao governo de Minas Gerais em 2014, quando alcançou 26 mil votos, terminando na quinta colocação, e ao Senado em 2018, recebendo 90 mil votos. O que move essa sua nova empreitada eleitoral, primeiro do ponto de vista pessoal?
A motivação pessoal principal é a luta dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que eu participei nos últimos anos ativamente enquanto presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais e também como coordenador da Frente Mineira Defesa dos Serviços Públicos dos Servidores contra o Regime de Recuperação Fiscal e contra as privatizações. A partir dessa luta e diversas conquistas das nossas lutas, das nossas categorias e da disposição política do movimento popular, do movimento estudantil, do movimento ambientalista, nós construímos esta candidatura, desta vez, para fortalecer essa perspectiva da esquerda, uma alternativa popular para o governo do Estado de Minas Gerais.
Minas Gerais vem há 8 anos sendo governada pela direita e a polarização nacional também reverbera aqui. O que impede, professor Túlio, o PCB e outros partidos de esquerda de construírem alianças mais amplas nesse contexto e se a fragmentação não dificulta um enfrentamento mais eficaz, né, da plataforma do campo adversário?
Veja, existem dois campos, né, em disputa permanente no nosso país e aqui em Minas Gerais também, o campo da esquerda e o campo da direita. A direita com diversas candidaturas. E a esquerda também com diversas candidaturas. É uma característica da cultura política no Brasil hoje essa pluralidade de ideias. Mas no campo da esquerda nós temos uma aliança social muito importante, principalmente nas lutas e em diversas pautas. Vamos marchar separados, mas vamos golpear juntos a extrema-direita e a direita. Aqui em Minas, essa pulverização ela se dá, né, em função de um quadro político que se abre com a saída do governador Romeu Zema e o vice dele tentando a reeleição. Nós, do PCB, estivemos na linha de frente contra as políticas ultraliberais e autoritárias do governo Zema Simões. E a partir do acúmulo das nossas lutas, né, e também da nossa liderança política nessas lutas, nós construímos essa alternativa. No campo da esquerda, penso que temos unidades nas lutas sociais e teremos unidade no eventual segundo turno.
O PCB defende a formação de um governo dos trabalhadores a partir de uma aliança social que é definida como poder popular. Quais novas estruturas próprias teriam de ser implementadas no executivo para viabilizar esse programa?
Ótima pergunta, né? Na tradição comunista, nós temos esse elemento, né, da busca pela participação efetiva dos trabalhadores no exercício real do poder político. Nós temos a maioria social. Precisamos transformar essa maioria social em maioria política. Nas estruturas de poder, nós defendemos a criação de um conselho estadual popular, composto pelas lideranças dos movimentos sindicais, populares e também pela intelectualidade, os técnicos, especialistas. É muito importante nós trazermos as universidades, as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades mineiras, seja no CEFET, seja na UENG, na Unimontes, seja nas universidades federais, seja nos institutos federais, para participar do que nós chamamos de uma economia planificada, de um planejamento econômico a curto, médio e longo prazo. Nós temos experiências socialistas que foram desenvolvidas no mundo muito com essa perspectiva. Os trabalhadores no poder. O que significa o poder popular? É o controle social organizado. São os trabalhadores no poder. E o que nós temos hoje são governos vinculados ao poder econômico, aos latifundiários, industriais, aos grandes empresários. E essa minoria social é a maioria política. Nós queremos uma transformação. Por isso que nossa candidatura tem essa marca da construção do poder popular, do poder do povo trabalhador organizado. Nas estruturas, né, mantemos a estrutura dos poderes que já estão instituídos, mas nós queremos construir esse espaço onde que o povo trabalhador possa pensar na elaboração das leis, controlar o orçamento, por que não ter poder de veto político às ações vinculadas, principalmente à manutenção do status quo, a manutenção do poder econômico, definindo todos os rumos da política em nosso país e no nosso estado de Minas Gerais.
Um dos grandes desafios atuais do Estado, candidato, é a dívida com a União, estimada em aproximadamente 180 bilhões de reais, que tem novos parâmetros de renegociação estabelecidos pelo PROPAG. Qual sua visão sobre esse programa federal que veio para substituir o regime de recuperação fiscal?
Veja, o problema da dívida é uma questão histórica de Minas Gerais. A própria formação da capitania de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, em função de revoltas contra as taxas de tributação, principalmente naquele processo de acumulação primitiva de capitais. E o Estado de Minas Gerais fazia parte desse sistema colonial. Veja, nós temos grandes riquezas e precisamos ter o controle social destas riquezas. Precisamos discutir a questão da economia política em Minas Gerais. Ao mesmo tempo que o Estado bateu recorde no agronegócio, recorde na produção minerária, o Estado tem um crescimento da parte da indústria com diversos parques industriais e polos industriais, e ao mesmo tempo o Estado segue endividado, parte da dívida com a União e parte da dívida até com a CEMIG e outra parte com alguns bancos internacionais. Nós, enquanto Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, nós participamos do debate do PROPAG. E o PROPAG veio era uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, certo? Nós chegamos até a propor algumas emendas, principalmente valorizando a educação pública, não só a educação pública profissional, tecnológica, mas também para as universidades estaduais mineiras. Acontece que com o debate, com as emendas que foram apresentadas no Congresso Nacional, o próprio PROPAG foi descaracterizado. E tinha uma intenção do governo do Estado de Minas Gerais de não pagar nada. E tinha uma intenção muito forte do governo federal de querer receber tudo. E esse debate foi muito complicado. Principalmente quando a Advocacia Geral da União autoriza, né, se posiciona contra. Até teve duas ações, né, uma do PT e uma do PSOL, contra a privatização da Copasa. E a própria Advocacia Geral da União foi contra essas duas ações porque havia um interesse do governo federal, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, da equipe econômica do governo Lula, que é uma equipe neoliberal, de receber os recursos provenientes das vendas dos bens móveis, imóveis e também, no caso, da privatização da Copasa. Então tem esse lado. E tem um lado principal do governo Zema, que não queria pagar nada, que foi beneficiado por uma medida do STF relacionada a dívida pública, né, foi solicitada pelo governo Pimentel e depois o governo beneficiou dessa medida.
E tentou implementar, renegociar?
Então, só concluindo essa parte, tentou implementar o regime de recuperação fiscal, que significou 0% de reajuste e tinha uma previsão de 0% de reajuste para os servidores até 2030. E depois veio com o intento, que era o projeto original do governo, de privatização. Claro que nós devemos renegociar, mas precisamos rediscutir questões relacionadas à economia política de Minas Gerais, principalmente a questão da mineração. Temos que discutir a Lei Candir. Aí não é um debate que passa só pelo governo do Estado, passa também pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República. Temos que debater. Não é possível mais Minas continuar com esse modelo de mineração onde que se privilegia a exportação em detrimento da consolidação de um desenvolvimento econômico regional, em detrimento do desenvolvimento tecnológico. E a questão da Lei Candir tem um impacto na questão da dívida pública.
Mas como também o Supremo já decidiu, né, um tempo atrás, que Minas Gerais teve direito a uma compensação de 8 bilhões.
E o Zema abriu mão dessa compensação, fez um péssimo negócio com o governo Bolsonaro. O Zema é responsável. Penso que deveria ter tido até um processo de improbidade administrativa em relação ao governo Zema. E um outro elemento, as renúncias fiscais. E a primeira ação política de um governo dos trabalhadores, que é a nossa perspectiva, é o fim das renúncias fiscais ocultas. Foram revelados dados relacionados a 2025 e está lá na lista Ambev, Café Três Corações, inclusive as lojas Zemas. Isso é um absurdo, essas renúncias fiscais. E qual que é o prejuízo? Qual que é o impacto? Primeiro, a questão dos servidores públicos e dos serviços públicos, que atende o conjunto da população, o povo trabalhador que tem acesso ao serviço público. Né? Tem uma relação muito forte que determinados condomínios, as pessoas não precisam de serviços públicos, mas o conjunto do povo trabalhador mineiro, mais de 20 milhões de pessoas, necessitam de serviço público de qualidade e a valorização dos servidores. E o governo, ele buscou destruir os serviços públicos e penalizando os servidores por questão da dívida. Mas volta, é um tema histórico, passa pela auditoria da dívida, passa pela suspensão imediata de todas as renúncias fiscais, mas passa também pela arrecadação. Nós fizemos muito contatos com o pessoal do Sinfasfisco e outros sindicatos relacionados aos trabalhadores que têm conhecimento e pensa na perspectiva estratégica. É possível repensarmos Minas Gerais voltado para o desenvolvimento para o povo trabalhador mineiro. E essa elite mineira é burra. É burra. Não pensa estrategicamente, limitando o próprio desenvolvimento do estado de Minas Gerais. E essa temática da dívida, nós temos que superar dialeticamente essas contradições históricas. Não podemos ser o estado mais rico do Brasil, do ponto de vista de recursos, e ser o estado mais endividado do Brasil e com vários problemas relacionados à infraestrutura e principalmente relacionado à oferta dos serviços públicos.
Sobre isso, a privatização da Copasa pelo governo de Minas foi concretizada em junho desse ano. Seu plano de governo fala em anular essa operação. Não seria algo juridicamente inviável a essa altura?
Não. A própria ação que foi desenvolvida pelos partidos que eu já citei e o próprio debate com a Advocacia Geral da União, é possível rediscutir essa pauta. O próprio Tribunal de Contas do Estado apontou uma série de irregularidades. Mas no nosso programa nós colocamos também a necessidade de um referendo popular pela reestatização da Copasa. Nós tivemos em Minas Gerais um conjunto de privatizações, o que fez com que o governo do Estado de Minas Gerais ficasse fraco, que não tivesse pouco potencial de intervenção na economia. E algumas empresas, como a CEMIG, está praticamente privatizada. A CEMIG é controlada pelos acionistas. Uma parte da dívida do governo de Minas Gerais é com a própria CEMIG. E como é que é essa negociação? Nós vamos privilegiar os lucros de poucos acionistas que nem moram em Minas Gerais? Ou nós vamos pensar estrategicamente? Privatização da Vale do Rio Doce, que é a nível da União, mas privatização da Uzi Minas, da Assominas, do Benji, Crédito Real, até da Dengue. Você lembra? A Dengue Informa foi privatizada. Isso... Qual foi o benefício para o povo trabalhador mineiro? Nós defendemos as empresas públicas, fortalecimento das empresas públicas sob controle dos trabalhadores. E quem deve gerir essas empresas são os especialistas, são aqueles que têm compromisso e têm capacidade técnica, intelectual para pensar o desenvolvimento de acordo com as demandas do povo trabalhador. Tem a proposta agora que está sendo apresentada, né, que é a menina dos olhos do vice do Zema, que é a privatização da Gasmig. Tem a Companhia de Habitação de Minas Gerais que não conseguiu aí, nos últimos anos, construir uma moradia popular. Eles querem privatizar, tentaram privatizar o ING e o Unimontes com o discurso falso da federalização, que não estava na pauta do Ministério da Educação, não estava na pauta do Plano Plurianual de Educação, nem do Plano Nacional de Educação, nem do Plano Estadual de Educação. Eles tentaram privatizar tudo. Nossa proposta é reverter esse processo de privatização e tomar todas as medidas políticas e jurídicas cabíveis para garantir que o patrimônio do povo trabalhador mineiro fique em Minas Gerais e não na mão de acionistas que não têm compromisso nenhum com o povo trabalhador mineiro.
Aproveitando esse gancho da educação, que é a sua área de atuação profissional, o atual governo vem defendendo a militarização de escolas estaduais, sofreu inclusive reveses na justiça nesse programa, mas apostou também em PPPs, parcerias público-privadas, que prevêem aí a concessão administrativa de 95 escolas da rede estadual por 25 anos. Como o senhor atuaria frente a essas iniciativas?
Educação não é mercadoria. E a proposta de gestão público-privada se contrapõe ao que está previsto na Constituição Federal, que é a gestão democrática, gestão da própria comunidade escolar. O governo, ele tentou avançar no processo, primeiro de municipalização, depois de se desresponsabilizando da parte da educação. Depois, tentou agradar setores da segurança pública, principalmente os reformados, com esse projeto de escolas cívico-militares. E depois buscou aí vender as escolas, se desresponsabilizando, principalmente na questão da gestão democrática, que hoje é a partir dos diretores e diretoras escolhidos pela própria comunidade escolar, tem um caixa escolar, tem os recursos provenientes da educação. O governo de Minas Gerais teve uma postura péssima com a educação. E eu tive a oportunidade de acompanhar, participando das audiências da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pela nossa amiga, deputada Beatriz Cerqueira, que fez um trabalho muito importante de denúncia junto com os sindicatos, e foi impressionante como que o secretário de Estado de Educação, o Igor Alvarenga, tratou a educação. Não tinha nenhum planejamento para as universidades estaduais mineiras, descumpriu o plano estadual de educação, não atingiu as metas e teve diversos casos de corrupção na pasta. Um absurdo com como o governo lidou com a questão da educação em Minas Gerais. Nós nos somamos com o Sindiut e outras entidades representativas do funcionalismo no combate a essas políticas privatistas. O que nós queremos para a educação? Garantir o investimento constitucional, a nível nacional, garantir os 10% do PIB para a educação. Investir na educação garante a prevenção com uma série de ações, principalmente no campo da saúde e da segurança pública. Nós garantimos a formação humana, a formação cidadã. Nós temos que avançar na perspectiva de um ensino politécnico, da educação popular, indígena, quilombola. Nós temos, Minas Gerais, o potencial de fazer parceria com as universidades públicas, seja com a UEM, com a Unimontes, com as universidades federais, do Cefetes e Fetes. Nós podemos avançar na perspectiva da educação. E o que houve em Minas Gerais no mandato do governo Zema Simões foi um retrocesso na educação pública no nosso estado. E vamos interromper esse processo de militarização. O que eu defendo particularmente, fiz meu mestrado, meu doutorado na parte da educação, é o investimento. Educação pública é a diferença que promove a igualdade. Nós temos que investir na educação pública, principalmente defendendo um projeto de escola popular, laica, crítica, valorização dos trabalhadores da educação. Nós tínhamos e conseguimos reverter isso recentemente, mas um conjunto de servidores da educação que recebiam vencimento básico abaixo do salário mínimo. O salário não está sendo cumprido a lei do piso aqui em Minas Gerais. Os docentes das universidades estaduais mineiras recebem o pior salário de professores universitários e universidades públicas do Brasil, bem como pouco investimento em ciência e tecnologia. Nós temos que investir pesado na educação. Educação pública pode promover mudanças significativas em Minas Gerais. E educação em tempo integral, perspectiva da politecnia, música nas escolas, esportes olímpicos nas escolas, por que não? Minas Gerais tem esse potencial. Temos várias escolas públicas de qualidade. Precisamos avançar. Isso passa pela valorização também dos servidores.
Saúde. Tem demandas crescentes e infinitas. Quais são os gargalos mais urgentes a serem enfrentados aqui em Minas?
Penso que na questão da saúde, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, ela merece todo um cuidado e um fortalecimento. E o governo tentou até a privatização com a formação das organizações sociais. Nós apoiamos o fortalecimento da FEMIG, fortalecimento do SUS, o fortalecimento da estruturação e ampliação do IPSENG para o interior de Minas Gerais, parceria com as prefeituras municipais para garantir o atendimento, pronto atendimento de qualidade, e que nós possamos construir os hospitais regionais. Sou lá de Divinópolis, agora que, já no final do mandato, que chegar uma solução para o hospital regional. O Hospital Regional de Sete Lagoas, que acabei de passar lá na porta ontem, está ainda não foi inaugurado. E a previsão é para inaugurar no final do ano, a depender do resultado eleitoral. Nós temos que fortalecer os hospitais regionais. Saúde é cuidar das pessoas, da vida das pessoas. É investimento, não é gasto. Na perspectiva antipopular, neoliberal, saúde e educação é tratado como mercadoria. Na nossa perspectiva, na perspectiva do Partido Comunista, da nossa candidatura, saúde, educação são prioridades.
Segurança pública também vem escalando entre as preocupações dos mineiros. O PCB defende desmilitarização das polícias. Quais seriam as bases de um modelo alternativo?
Veja, tem um debate entre os especialistas da segurança pública, já aponto, né? A formação da estrutura da polícia militar é uma herança da ditadura militar. Nós não somos contra setores da própria polícia no enfrentamento ao crime organizado, sejam militarizados, estejam, tenham todo o equipamento necessário para o enfrentamento. Mas a própria perspectiva da unificação da polícia civil com a polícia militar, da investigação, da prevenção antes da repressão, contra principalmente as comunidades, ao baile funk, ao hip hop, essa abordagem muito militarizada, muito agressiva da polícia em várias comunidades tem um efeito negativo. Mas em relação ao crime organizado, tem os setores específicos que vão lidar com essa temática, que tem que ser altamente militarizado e a tecnologia tem que estar a serviço. Mas o principal, penso que é a questão, a própria Polícia Civil vem chamando a atenção, a importância que tem a Polícia Civil no Estado de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Penal, do Socioeducativo. Já na própria polícia, nas próprias entidades de classe, já tem propostas muito mais avançadas, que dialogam com essa perspectiva da desmilitarização. Mas não significa que nós somos contra a ação forte, organizada, técnica, investigativa em relação ao crime organizado, que tem associação com o universo político. Tem muitos políticos que têm vínculo com a narcopolítica, dentre outros elementos que não vou citar nesse programa.
Na pesquisa Datafolha mais recente, o senhor aparece com 2% das intenções de voto na sétima colocação. O senador Cleitinho lidera, Patrus e Calil dividem o segundo lugar. O senhor já deu uma sinalizada no início da nossa conversa aqui, mas se o PCB não estiver no segundo turno, a tendência é realmente assumir uma posição?
Esperamos estar no segundo turno. A tendência da nossa candidatura é crescer. Crescer com qualidade e com quantidade. Estamos aumentando a quantidade de elementos qualitativos. A tendência é crescer. A própria nossa votação, historicamente, vem crescendo. Nós temos contatos em todo o interior de Minas Gerais e queremos surpreender positivamente. Nossa tarefa principal é derrotar a direita em Minas Gerais. E o quadro, nós temos poucas candidaturas no campo da esquerda. Temos a candidatura do PCO, da UP, do PSTU, do PT, e tem várias candidaturas no campo da direita. Por exemplo, o Calil se posiciona no campo da direita hoje, fazendo aliança com o Aécio Neves. Nós queremos construir a alternativa dos trabalhadores. E a nossa candidatura é a única que nasce diretamente da luta dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Então, tem esse diferencial e nós esperamos estar no segundo turno. E estamos crescendo na pesquisa.
Minuto final da nossa entrevista. Estamos aí com 22 minutos e 11 segundos. Até 23 minutos, o senhor pode deixar aí uma consideração final.
Façamos nós, com nossas mãos, tudo que a nós nos respeita. Vamos fortalecer a luta do povo trabalhador organizado em Minas Gerais. Agora é a hora de transformar a luta em voto, voto consciente. O voto naqueles, naquelas que defendem o serviço público. A nossa candidatura surge da luta em defesa do serviço público, beneficia o conjunto da população trabalhadora de Minas Gerais. E queremos, junto com os trabalhadores, construir essa alternativa. É preciso pensar Minas Gerais com a grandeza que tem Minas Gerais. Por isso, nós pedimos voto, vote 21, vote PCB, vote professor Túlio Lopes. Vamos construir essa alternativa popular e de esquerda para o povo trabalhador. Agradecer toda a equipe do Mundo Político, um dos melhores programas do Brasil no campo da discussão política, e esse debate democrático, ele é muito bem-vindo, principalmente nesses tempos que nós temos a democracia muito limitada. Parabéns pela condução do programa, Marco.
Obrigado por sua presença. Eu conversei com Túlio Lopes, candidato do PCB ao governo de Minas. Essa entrevista estreia a série do programa com os nomes que estão na disputa pelo comando do Estado nas eleições de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar lmg.gov.br/tv.